Estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, Cássio Teles, presidente da OAB Paraná. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. A satisfação é toda nossa estar conversando aqui nessa importante emissora que tem um grande alcance perante a população aqui da região oeste. Tivemos em Palotina, Toledo, hoje Cascavel, Foz do Iguaçu. Estamos recebendo novos advogados na nossa instituição depois de um exame de ordem que fizemos no ano passado, fazendo alguns atos também de entrega de estruturas para a advocacia, desagravo também em favor dos nossos colegas na defesa das prerrogativas profissionais. E ao lado aqui, especialmente, do nosso presidente Jurandir Parzianello Júnior, nessa questão também aí da luta por um pedágio que seja realmente acessível para a população paranaense.
Aliás, falando em pedágio, a audiência pública que foi realizada pela OAB Paraná nesta semana, nós estamos acompanhando também algumas audiências que vêm sendo realizadas pela Frente Parlamentar, a manifestação nesta semana do ministro da Infraestrutura. Como que o senhor vê a discussão toda em torno desse assunto? Vamos chegar a um acordo e vamos ter o melhor pedágio para o Paraná ou está difícil?
Roberto, eu vejo o seguinte, né? Primeira manifestação do ministro no sentido de dizer que o preço de outorga que for cobrado reverterá em favor das rodovias do Paraná. É claro que a gente vê isso como uma sinalização de avanço, né? Fruto, sem dúvida alguma, de uma pressão que veio de toda a sociedade civil organizada. Agora, nós entendemos que isso não resolve, né? E não resolve pelo seguinte. Preciso que a população entenda que quando há cobrança de outorga, é um valor que as concessionárias têm que pagar ao governo. No final das contas, este valor ele passa a compor a tarifa. Ele passa a ser cobrado do usuário. Então, quem pagará essa outorga é o usuário. Por isso que nós ainda estamos insistindo de que o melhor modelo é o modelo da livre concorrência a respeito das tarifas, né? Esse modelo ele tem se revelado também no estado de Santa Catarina, quem transita aí pelo litoral, aqui na rodovia também, Curitiba-São Paulo, um modelo que preserva um pedágio acessível para a população. E nós que estamos aí há 24 anos pagando os maiores pedágios do Brasil, aliás, aqui é interessante, na audiência da NTT, nesta quarta e nesta quinta-feira, logo no começo foi apresentado um painel com os 10 maiores pedágios do país, os maiores valores de pedágios do país. Dentre os 10, 5 estão no Paraná. 5 estão no Paraná. Realmente nós estamos cansados de pagar esta conta no dia a dia, né, que onera a produção, onera as famílias paranaenses, e nós queremos um modelo que nos traga modicidade nos preços.
E essa equação, é possível, doutor, a gente ter a menor tarifa e os investimentos acontecerem, duplicações, por exemplo?
Olha, eu acho que é possível sim, porque, primeiro, nós precisamos ver de todos esses investimentos, esse pacote de investimentos que está sendo apresentado, é uma proposta, né? Aquilo que é realmente necessário, né? É claro que nós estamos falando de 30 anos, é claro que nós estamos falando de uma projeção do Paraná daqui a 30 anos, ok. Mas nós não podemos também nos impressionar com, vai ter duplicação, olha, vai ter viaduto aqui em Cascavel, vai ter contorno, né? Bom, isso é importante, mas isto onera. Eu lembro muito bem, né, que quando o governo Lerner, há 24 anos atrás, trouxe essa ideia do pedágio no Paraná, todos nós fomos encantados com o pacote de obras que vinha junto. E eu lembro perfeitamente que uma das promessas era duplicar a BR-277 de Foz do Iguaçu até Paranaguá. Quanto nós temos de duplicação nessa rodovia hoje? Pouquíssimo. Então, é preciso que a gente também entenda que colocar muita obra, um pacote de 200 bilhões de investimento, isso é algo que vai sair do bolso do paranaense. Então, eu acho que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio aí, né? Um pedágio que nos dê uma rodovia com segurança, né? E que ao longo do período as obras sejam implementadas dentro daquilo que se mostra possível diante de uma tarifa também que seja módica.
Ainda a respeito da manifestação nesta semana do ministro, a gente pôde observar também a manifestação de representantes do setor produtivo de todo o Paraná, e as pessoas afirmando, realmente não houve clareza nessa manifestação do ministro Tarcísio de Freitas. O senhor acha que o governo federal ou o Ministério da Infraestrutura há aí uma flexibilidade realmente para que essas audiências que vêm acontecendo, esse debate, para que realmente chegue-se a um modelo ideal? O senhor vê resistência em algumas situações que estão nessa proposta do Ministério da Infraestrutura, esse modelo que foi apresentado há quase um mês?
Olha, eu acho que a flexibilidade vai depender muito da nossa organização. Nós precisamos, de certa forma, pressionar no sentido de que nós temos que ser ouvidos, porque a conta quem vai pagar somos nós, os usuários, né? Então vai depender muito da organização da sociedade civil aqui no estado do Paraná. Ela está muito boa. Eu acho que a imprensa, a classe política, o setor produtivo, as sociedades civis organizadas, elas estão falando a mesma língua. Isso é importante. Eu tive a oportunidade de participar da audiência da NTT, o nosso presidente Jurandir também. Eu falei ali, eram 116 inscritos, eu era o 42º. Até a minha manifestação, eu não tinha escutado ninguém falar, e várias entidades falaram, CREA, o Instituto, o Movimento Pro Paraná, Instituto de Engenharia do Paraná, eu não vi ninguém falar a respeito do modelo favorável ao modelo de outorga. Todos falando pelo menor preço, né? Então, eu acho assim que convergimos todos para isso. E eu espero, sinceramente, que nós sejamos ouvidos. Finalidade de audiência pública não é pro forma. Isso está na lei para que o usuário, a sociedade, sejam realmente escutados. Então, apesar de todo o esforço, e tem coisa boa no projeto, não vou dizer que seja tudo ruim, tem coisa boa, mas nós precisamos melhorar esse projeto. Eu espero que a gente consiga.
A gente ouviu também falar em judicialização, o senhor, presidente da OAB, operador do direito. De repente não se chegue a um acordo até novembro e fala também até na possibilidade de prorrogar de forma emergencial os contratos. Muitos são contra, lideranças empresariais, representantes do setor produtivo. O senhor acha que é possível também acontecer de nós não termos a conclusão desse processo neste ano? Os contratos terminam em novembro e o governo assumiria? Que tarifa seria essa? Como é que o senhor vê essa possibilidade que alguns já estão desenhando?
Eu acho que isto poderá ocorrer, sim, né? Porque nós estamos num calendário muito próximo, né, do vencimento. Talvez isso não dê para fazer, porque se mudar a modelagem, novos estudos terão que ser realizados. E eu também não me impressiono com o tempo, não. Eu acho que para quem vai contratar por 30 anos, esperar mais alguns meses não faz mal nenhum. Então me parece que, não tendo chegado a um consenso, eu acho que nós podemos sim pensar em alguma alternativa de prorrogação. Talvez essa já é uma ideia que vem surgindo, né? Uma prorrogação com um pedágio de manutenção exclusivamente, que obviamente aí é muito mais barato, né? Um pedágio que não tem obras, né? Então eu penso que isso poderá acontecer. Ainda não temos uma ideia formada dentro da nossa instituição sobre qual seria a melhor opção. O governo encampa isso, passa a operar as praças de pedágio ou prorroga com as concessionárias numa tarifa menor. Eu acho que aí é uma questão realmente de se tratar desse assunto de maneira também transparente, mas não vejo ainda assim uma alternativa que nós possamos afirmar. É melhor o governo encampar ou é melhor acertar um pedágio novo, um valor novo com as atuais concessionárias só para manutenção e conservação?
Estamos conversando com o Cássio Teles, presidente da OAB do Paraná. A OAB tem participado do debate dos principais assuntos. Vamos mudar um pouco o tema em relação ao momento que estamos vivendo, doutor Teles, com a pandemia, falta de leitos, pessoas morrendo nas UPAs, um momento dramático, governador anunciando medidas restritivas. Como é que o senhor vê esse momento que estamos vivendo e se tem culpados?
Olha, eu vejo com muita preocupação e com um pouquinho de tristeza também, né? O ano passado, nós começamos em março, né, as medidas restritivas, né, lockdown. Eu, no início de abril, escrevi um artigo, foi publicado até na Gazeta do Povo, esse artigo, onde eu falava de que nós precisaríamos, nesse momento da pandemia, de muita ação responsável por parte da classe política, dos nossos governantes. E dizia já naquela época, veja, no começo, de que todo o discurso político deveria ser abandonado. As divergências no país, as campanhas visando futuras eleições, né? Tudo isso tinha que ser abandonado e a classe política precisava marchar unida em torno da segurança sanitária e a preservação das vidas no nosso país. E dizia também, naquela ocasião, de que nós temos que ouvir, neste momento, a opinião técnica das pessoas que lidam com a saúde. Essas pessoas, os cientistas, os médicos, os profissionais da área de saúde, eles conhecem a realidade, eles sabem como fazer. Lamentavelmente, nós vimos exatamente acontecer o contrário no país, né? Negacionismo, um confronto de posições políticas, ideologias, falta de planejamento, absoluta falta de planejamento no nosso país. E o resultado está aí. Nós somos um dos últimos países em vacinação. Nós não temos nenhum horizonte seguro pela frente. E por isso, Roberto, a OAB, ela foi ao Supremo por duas vezes por conta da pandemia, né? Primeiramente, com relação à questão da autonomia dos municípios e estados, também para legislarem suplementarmente na questão da pandemia. E, no final do ano passado, tivemos a decisão recentemente, né, nessa semana, com relação à possibilidade dos municípios e os estados comprarem vacinas. Foi uma ação que a OAB propôs no Supremo Tribunal Federal, recebeu votação dos ministros favorável, e isso será possível, né? Eu acho que, como estou dizendo, é triste a gente ver que tudo isso vai parar na justiça. Não deveria nada ter parado na justiça. Olha, quem governa tem que ter essa capacidade, essa sensibilidade. Então, esse retrato de judicializar questões de saúde é um retrato preocupante, muito preocupante. Porque não é o judiciário o administrador. Quando o judiciário é a última instância a intervir. Não dá para deixar nas mãos do Supremo também a definição do que é bom para o país. Quem sabe a condução são os políticos, as autoridades do Executivo, né? Especialmente do Executivo. Então, eu acho que o que nós estamos vendo no país é um cenário triste, triste para toda a população. Não é isso que nós queremos dos nossos governantes.
E esperamos que eles encontrem uma luz e que tenham a sensibilidade e a capacidade de minimizar tudo isso que nós estamos enfrentando. Dr. Teles, muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, Roberto, mais uma vez, e quero aqui, ao final também, destacar o relevante papel que a imprensa tem feito nessas grandes causas do país, né? Eu vejo, assim, que imprensa livre, a imprensa que informa, a imprensa que é séria, ela é fundamental para todos nós, né? Então, a CBN tem esse papel, é uma rádio que sempre divulga informações de credibilidade, e nós temos aí que cumprimentar também o relevante papel que vocês, dos meios de comunicação, vêm realizando nesta crise que nós estamos passando.
Muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco nesta manhã. Cássio Teles conversou conosco, presidente da OAB Paraná. Vamos ao intervalo, já voltamos.